Nós vamos ler a palavra de Deus, Atos 14, de 15 a 20, como já anunciei. Pode se sentar, nós vamos ler alternadamente. Diz assim a boa palavra do nosso Deus: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva no céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Amém. Meu irmão e minha irmã, parece que o mundo está farto. O mundo está cansado de tantas notícias ruins. Se você passar um período fora aqui da cidade do Rio de Janeiro, se você for para um lugar afastado, onde você não tenha contato com televisão, ou se você for para fora do Brasil, num lugar onde você não tenha contato com o noticiário aqui do Brasil, ficar sem algum tempo sem acessar a internet, depois de alguns dias, você fizer contato com as notícias no Brasil, através da internet, ou através de um outro meio, até mesmo da televisão, alguma coisa assim, quando você voltar, ou quando conversar com alguém, você vai ficar impressionado. Como não falta notícia ruim? É impressionante. As notícias ruins são presentes o tempo inteiro. Eu tenho absoluta certeza que talvez você já tenha vivido, com certeza você já viveu, momentos em que você estava querendo uma notícia boa. Um dia eu estava assim, um chegou e falou uma coisa ruim, o outro falou uma coisa ruim, já estavam acontecendo algumas coisas que não eram boas, e chegou uma pessoa que só trazia notícia ruim. E quando a pessoa chegou, ela já se armou para falar mais alguma coisa. Antes dela pronunciar alguma coisa, eu disse assim: fala uma coisa boa. Irmãos, eu senti que a pessoa levou um choque, porque ela estava pronta para falar uma outra coisa ruim. E a pessoa disse, não, estou falando, a pessoa me disse, eu estou falando sério. Eu disse assim, eu também estou, fala uma coisa boa. Não é possível que você vai me falar mais uma coisa ruim. Irmãos, às vezes, nós estamos realmente assim, esgotados de notícias ruins. E quando nós olhamos para a situação da natureza humana, da situação da humanidade, parece que as perspectivas não são muito boas mesmo. E é incrível como no desejo de, às vezes, criarmos alguma coisa boa, nós acabamos trazendo para a nossa vida alguma coisa que parece boa, mas é ruim também. E é incrível, e eu gosto na Bíblia, que o Evangelho é chamado de boas novas, ou boas notícias. Alguém pode lhe perguntar, por que você gosta tanto de ir à igreja? Ou por que você vai à igreja? Uma resposta talvez boa seja a seguinte: é porque lá na igreja tem notícia boa. Você já imaginou como é que algumas pessoas ainda não se deram conta disso? Que a igreja é um lugar de boa notícia? Hoje mesmo, quando você voltar para casa, se alguém lhe perguntar como foi o culto, qual a notícia a respeito do culto que você dará? Qual a notícia? Uma bênção. Mas você sabe que pode acontecer alguma coisa no seu trajeto para cá, ou depois do culto, ou até durante o culto, alguma coisa negativa, que lhe chame tanto a atenção, que você chega em casa e conta só o que aconteceu de errado, o que aconteceu que não foi bom. Mas o Evangelho não é isso, o Evangelho é uma boa notícia. E eu queria lhe chamar a atenção para o que ocorreu quando dois servos de Deus estavam na cidade de Listra apresentando essa boa notícia. Ocorreu o seguinte: havia na cidade de Listra, e Paulo e Barnabé estavam lá, um homem aleijado, aleijado e nunca havia caminhado, era um aleijado, sempre foi aleijado. E quando Paulo e Barnabé estavam naquele lugar, Paulo olhou para ele e determinou que ele ficasse em pé e andasse. O texto diz que ele deu um salto. Você sabe que as curas na Bíblia são curas impressionantes. O homem não saiu mancando. Ele não era um aleijado que nunca andou. E Paulo falou com ele e de repente ele saiu andando meio bambo. Não. Ele deu um salto. Aquele homem ficou curado, curado mesmo. E alguém pode me perguntar: pastor, Deus ainda pode curar hoje? É claro que pode. Vez e outra alguém me pergunta se aquilo que aparece na televisão de cura é verdade ou se é mentira. Irmãos, é evidente que há coisas que não são bem daquele jeito, e outras coisas são verdadeiras, porque às vezes nós podemos ser tomados por uma emoção, ou o ambiente, uma situação que parece até coisas do tipo: agora eu estou até me sentindo bem aqui. Isso acontece conosco. Tem dia que eu chego na igreja, meus irmãos, e eu me sinto é bem mesmo, e você também. A minha mãe era uma coisa curiosa. Nós às vezes íamos passear, meu pai nos levava uma vez assim no ano, tínhamos uma amizade lá no Espírito Santo, e íamos até a casa daquelas pessoas amigas, e meu pai nos deixava lá passando uns dias perto da praia. E eu me lembro que minha mãe, cheia de dores, de coisas, quando ia chegando perto de Guarapari, ela ia dizendo: as minhas dores acabaram. Então existe esse tipo de coisa. Chega na praia, fica lá na praia, mineiro é assim, ele se cura na praia. Mas quando nós estávamos voltando, eu me recordo bem que estávamos chegando perto de Mãe Mirim, a minha mãe não tinha vergonha em dizer: as minhas dores estão voltando todas. Então, meu irmão, há situações que são coisas naturais relacionadas à reação do próprio organismo, mas a cura verdadeira, eu acredito sim, acredito mesmo, e há uma cura aqui verdadeira na Bíblia. Entretanto, meu irmão, aquela cura causou um movimento, porque as pessoas ficaram tão espantadas, ninguém teve dúvida de que houve uma cura real ali. E as pessoas então se aproximaram, os cidadãos daquele lugar se aproximaram de Barnabé e de Paulo. A Barnabé chamaram de Zeus, e a Paulo de Hermes. E meu irmão e minha irmã, é curioso, porque provavelmente Barnabé era uma figura física mais imponente do que Paulo, mais apresentável. Provavelmente Paulo não fosse um homem bonito, um homem de boa aparência. A Bíblia dá sinais disso. Ele mesmo diz que a presença dele não era uma presença assim que impunha muita coisa. Agora note, chamaram a Barnabé de Zeus. Zeus era o Deus, com letra minúscula, o Deus padroeiro da cidade de Listra. Os seres humanos são assim, na busca do Deus verdadeiro, às vezes ele erra o caminho e faz um Deus, cria uma figura para si onde ele possa se apegar. E Zeus era o Deus da cidade de Listra. Na cidade de Listra, inclusive, havia um templo em homenagem a Zeus. Havia também ali uma lenda na cidade de Listra, que Zeus e Hermes haviam visitado a cidade, mas ninguém viu, a não ser um casal de idosos. Era uma lenda da cidade. Dizia-se isso: os deuses nos visitaram e nós não os percebemos, nós não os identificamos. Apenas um casal de idosos. Agora, quando há aquela cura, aquela manifestação do poder de Deus, eles então disseram: é Zeus e Hermes que estão novamente nos visitando, e agora não passa em branco, agora nós vamos adorá-los. E então trouxeram uma oferta a Zeus, no caso, chamando Barnabé de Zeus, e Hermes, o apóstolo Paulo. E aí, irmãos, aparece a palavra de Paulo e de Barnabé, a partir do verso 15, que nós lemos agora. Paulo e Barnabé disseram: homens, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão trazendo uma oferta até nós, para nos adorar? Por que vocês estão dizendo que nós somos deuses? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês. Nós também somos humanos como vocês. Então, com relação às boas novas do Evangelho, com relação às boas notícias do Evangelho, nós aprendemos e precisamos ficar bem aprendidos nisso, que o Evangelho, as boas novas do Evangelho, elas são trazidas por homens. Homens ou mulheres, por seres humanos. As boas novas do Evangelho não são trazidas por anjos, por seres extraterrestres, são trazidas por homens de carne e osso. Quando isso não fica bem claro para nós, nós corremos dois riscos, um extremo ou outro. Um extremo: não aceitamos a mensagem do Evangelho, justamente porque ela é trazida por homens. É curioso como isso acontece. A pessoa diz assim: mas quem escreveu a Bíblia foram os homens. E a pessoa às vezes completa dizendo assim: papel aceita tudo. É mais interessante um papel mudar milhares e milhares de vidas ao longo dos milhares de anos. É interessante um papel mudar a história da humanidade, a ponto de marcá-la de entre antes e depois. É impressionante um papel guardar uma palavra tão viva. É impressionante um papel guardar uma palavra que envolveu mais ou menos uns 40 escritores, em situações de contexto diferente uns dos outros, em épocas diferentes, e toda a mensagem dos mais ou menos 40 convergirem toda numa direção. É impressionante, meu irmão e minha irmã, para quem experimenta dessa palavra registrada no papel, e quem busca colocar a sua confiança nela, é impressionante como ela é inerrante, ou seja, ela não pode errar e ela não erra. Os princípios da Bíblia não erram. Os princípios da palavra de Deus, eles são inerrantes. Não basta ouvir isso. Se você não depositou a sua fé, a sua vida na palavra de Deus, você ainda não tem certeza disso. Agora, tudo isso Deus usou homens. A Bíblia chega a dizer que os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Meus irmãos, uma tarefa excelente, excelentíssima, uma tarefa nobilíssima, é a tarefa de pregar o Evangelho. Ela é tão elevada, é tão especial, que a Bíblia diz que os anjos gostariam de fazê-lo. Quando nós conversamos com alguém, quando nós comunicamos um texto da Bíblia, quando nós falamos um princípio da Bíblia, nós estamos fazendo algo que até os anjos que estão ao redor de Deus a seu serviço gostariam de fazer. Então, meu irmão e minha irmã, Deus escolheu essa forma. E Deus mesmo escolheu a pregação para que por meio dela os homens sejam salvos. Como disse o apóstolo Paulo, por meio da pregação, Deus quer transmitir a loucura do Evangelho. É incrível isso, Deus escolheu que os homens participassem. Agora, incrível, é muito curioso, que alguns então rechaçam isso. Eles querem algo assim como que visitando o zoológico. E vamos então visitar a girafa. E em visitando a girafa, vamos tirar agora uma foto com a girafa ao fundo. Vem cá, meu bem. O senhor pode tirar uma foto para mim, senhor? Pois não, claro. Então, por favor. Agora eu quero que a girafa apareça lá no fundo, viu? E então, a pessoa, alguns querem assim, que não querem a participação de homem na comunicação do evangelho, não. Eles querem que enquanto esteja posando para uma foto, sorrindo, a girafa saia do lugar que está e venha andando na direção. E abaixa a cabecinha assim, bem perto do ouvido, e diga assim: Jesus Cristo é a única esperança. Você não quer que os homens participem da pregação do evangelho, você quer que quem participe? Um extraterrestre lhe apareça num campo aberto, numa noite fria, no meio da ventania. Meu irmão, se nós tivermos contato com um bicho assim, a gente morre de susto. Nós temos um ataque, uma coisa anormal. E nós vamos contar para os outros, ninguém vai acreditar, vai ser uma confusão. Deus escolheu o meio mais simples, que é usar gente para falar com gente. Porque o meio mais simples para falar com formiga, é uma formiga falando com formiga. O meio mais simples de falar com rinoceronte, é rinoceronte falando com rinoceronte. Já pensou, meu irmão, pedir um rinoceronte, uma rinoceronte em casamento? A coisa mais fácil é um rinoceronte pedir uma rinoceronte. Para comunicar o evangelho com o homem, Deus escolheu homens. É homem ou mulher. É o ser humano. E essa história do homem é tão forte, meus irmãos, que Jesus é o Deus que se tornou homem. Então nós não temos que ter medo disso. Deus escolheu assim, mas há um outro extremo, que também é perigoso. É a adoração de personalidades, a adoração do homem. E foi o que aconteceu ali. Eles se aproximaram de Barnabé e de Paulo e queriam adorá-lo. Nós, meus irmãos, aprendemos na Bíblia que a liderança cristã é como a liderança de João Batista. Quando veio Jesus, e ele sabendo que Jesus já estava ali, estava pronto para exercer o seu ministério, João Batista disse assim: importa que ele cresça e que eu diminua. Nós não adoramos a nenhum líder religioso. Nós temos respeito, carinho, a Bíblia orienta sobre obediência, sobre respeito, sobre honra, sobre lembrar, sobre tudo isso. Mas não adoração. A boa nova, a boa notícia inclui isso. A boa notícia do Evangelho inclui que o Evangelho vem através de homens, mas não há necessidade de que adoremos os homens. E isso faz parte da boa notícia, porque está na natureza humana, na pecaminosidade humana, é um efeito da queda do pecado no homem, o adorar a outro que não seja Deus. Mas há uma outra coisa curiosa sobre a presença de Paulo e Barnabé e do evangelho na vida de uma pessoa, na vida de um lugar. É que Paulo disse: estamos trazendo boas novas, ou seja, estamos trazendo o evangelho para vocês. E qual o conteúdo, que faz parte do conteúdo do evangelho? Dizendo-lhes que se afastem do quê? Dessas coisas vãs. Meu irmão, o evangelho é uma boa notícia, porque ele nos convida, ele nos chama a abandonar aquilo que é vão. Tanto. Quantas vezes nós estamos perdendo tempo com aquilo que é vão, aquilo que é inútil para a vida? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, às vezes a pessoa gasta um tempo da vida, uma energia, tem um desgaste fora de série. E no final aquilo não dá em nada. Você já passou por isso? Se você é normal. Se você é normal, você já passou por isso. Dedicou-se com uma coisa, se deu alguma coisa. Você já namorou aqueles namoros assim, aqueles namoros que parece que a pessoa vai morrer de amor? Você já teve esse tipo de namoro na sua vida? Se você é normal, pode ter tido. Parece que a pessoa vai morrer. Assim, que não consegue falar, que não consegue nada, assim, em outra coisa. Que sai da casa da namorada, fica ali. Primeiro fica lá o dia inteiro, aquela enjoança, não é? E fica o dia inteiro. Para sair da casa é um problema. Aí vai com muita dificuldade, vai saindo aos poucos. Para despejar dali, difícil, porque o camarada sai da sala e agarra na cozinha. Depois ele vai, aí sai da porta e fica na porta da cozinha. Depois vai para a escada e agarra na escada. E depois vai para o portão e fica no portão mais um tempo. Aí quando chega em casa, liga de volta. Aí liga e fica aquele negócio. O pessoal tem aula amanhã, tem. Ou vamos apagar a luz, ou vamos falar baixo. Vamos esquecer isso aí um pouquinho, dá um tempo. E vai que vai. Pois é. Irmãos, geralmente, assim, vamos dizer assim, vamos dizer assim, umas 90% das vezes, isso não dá em nada. Deixa eu repetir, que é importante. E eu sei que se alguém aqui está vivendo uma situação dessa, nem acredita no que eu estou falando. Porque faz parte também não acreditar quando alguém avisa. É um dos sintomas. Faz parte da coisa, entendeu? A pessoa não acredita, mas eu quero lhe avisar. Provavelmente isso não vai dar em nada. Olha a minha cara aqui. Em nada. Eu sei que na festa de 15 anos precisa ser ele o príncipe. Você precisa tirar 1000 fotos da sua festa de 15 anos com ele. Eu quero lhe avisar que isso vai ser um constrangimento no futuro. Pro momento é uma maravilha. É o príncipe, etc e tal. A vocês que vão fazer 15 anos, deixa eu dar um conselho. Coloca um primo para ser o príncipe. É mais fácil. Não coloca o namorado, não. Porque tem tudo para não dar em nada. Agora note uma coisa. Um esforço, uma briga muitas vezes, nota baixa na escola. Aquele negócio, e no final foi em vão. Brigas que nós compramos com os outros. Às vezes, meus irmãos, por um capricho nosso, por um orgulho, nós compramos uma briga e aquele assunto era uma capelinha e nós fazemos daquilo uma catedral. E nós nos envolvemos, nós nos esforçamos, nós etc, etc, etc. E aquilo diante de Deus é uma coisa vã, infrutífera, não trará nada. Meu irmão e minha irmã, eu fico impressionado como as pessoas não enxergam certas coisas. Como as pessoas às vezes criticam aqueles que estão buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a oração. Como as pessoas criticam e dizem que isso não vale nada, que isso não adianta de nada, que isso não tem resultado nenhum. E às vezes quem está dizendo aquilo está envolvido com coisas que não dão em nada de fato. Estão se dedicando, o evangelho é uma chamada a coisas úteis. O evangelho é uma chamada a uma vida útil. O evangelho é uma chamada a uma vida com sentido. A uma vida com propósitos. A uma vida com sonhos. A uma vida que tem de fato valor. A boa notícia, meu irmão, é que esse evangelho pode chegar a todas as pessoas, inclusive a sua vida, como chegou na minha vida e nas vidas de muitos aqui. Porque, meu irmão, todos nós andamos assim desgarrados, como diz a Bíblia, como ovelhas que não têm pastor, sem sentido na vida. Mas nós encontramos Jesus Cristo de Nazaré. Eu queria convidá-lo, convidá-la a dar atenção à maior notícia que alguém pode receber, porque qualquer outra notícia comparada a essa não é nada. Se na final da Copa do Mundo no Brasil em 2014, for para a final do campeonato mundial, Brasil e Argentina, e o jogo for aqui no Maracanã, e o Brasil ganhar de 20-1 da Argentina, com Messi, ressuscitar o Maradona, etc e tal, com tudo. E no lado brasileiro, com minha participação, e de pastor Natan. Meu irmão, e o Brasil ganha de 20-1. 20-1. Gol contra do Brasil, do pastor Natan. Se o Brasil ganhar de 20-1. Se ganhar de 20-1. E no outro dia, meus irmãos, eu acho que o Brasil, eu acho que vai haver uma morte generalizada no país, de tanta emoção, de tanta gritaria. Eu acho que o Brasil vai ficar de férias uns 3 meses. Agora, meu irmão, que notícia é essa? Comparada à notícia de que Deus tem uma boa notícia para você, que é possível deixar aquilo que é vão, aquilo que não tem sentido. Que notícia é essa comparada ao fato de que Deus ama você, Deus de toda a terra, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor da história, te ama. Não há notícia maior do que essa. Então Paulo diz, nós estamos trazendo as boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Voltar-se para Deus, como a Bíblia tem uma linguagem bonita, voltar-se. Voltar-se por quê? Porque o homem parece que caminha numa direção contrária a Deus. É assim, nós caminhamos numa direção que não é a direção para onde Deus está. Mas a Bíblia diz, converter-se, voltar-se para o Deus vivo. Há um Deus vivo, há um Deus vivo. Se volte para Ele, faz parte do Evangelho dizer isso. E aqui o texto diz, deixando as coisas vãs, volte para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí vem uma questão teológica aqui, muito profunda, no verso 16. No passado, Ele, se referindo a Deus, permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Olha aqui, meu irmão. Deus, no passado, permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. As nações seguiram os seus próprios caminhos. No Egito, o touro virou símbolo de divindade, o deus da fertilidade e da força. No Egito, os piolhos tinham uma conotação de divindade. As rãs tinham uma conotação de divindade ligada à fertilidade, porque elas se reproduziam muito rapidamente. O sol ganhou status de Deus regedor, de Deus condutor. Em outras culturas, os rios ganharam status de divindade. Em outras culturas, animais como vacas, foram, em alguns lugares até hoje, adorados e respeitados. As nações foram seguindo seus próprios caminhos. Há regiões do mundo onde a invocação de espíritos de antepassados é muito comum e presente no dia a dia daquela cultura. Há outras culturas, há outros países, há outras regiões em que faz parte do modo de ver o mundo, do modo de ver a vida e do modo até de buscar um socorro, a invocação de espíritos que ora se apresentam como bons, ora se apresentam como maus. Há culturas e há pessoas que invocam o próprio Satanás, que pedem ao próprio demônio que intervém em suas causas. Então, as nações têm suas culturas, têm seus próprios caminhos, porque o homem busca encontrar Deus, mas muitas vezes pelo caminho não de Deus, mas pelo seu próprio caminho. Há pessoas que fazem do dinheiro, por exemplo, o seu próprio caminho. Há outras pessoas que transformam o status social no seu próprio caminho. Depositam ali a sua esperança. E é o caminho que a sua mente formulou, que a sua mente aceitou como o caminho da felicidade, como o caminho do livramento, como o caminho da libertação dos males. Então, as nações, elas seguem seus próprios caminhos. Há costumes em determinadas culturas, que aquela cultura está seguindo o seu próprio caminho. Alguém disse que não pode entrar e sair do lugar onde se sepulta alguém de frente. Tem que entrar de costa e sair de costa, porque senão os espíritos que estão ali, dos que foram mortos, dos que estão sepultados, vão acompanhar a pessoa. É o homem, são as culturas, são as nações, seguindo seus próprios caminhos. Na cultura, em algumas culturas indígenas no Brasil, nascem gêmeos, um tem que ser morto. E há crianças no Brasil, no meio indígena, que são enterradas vivas. É interessante que o governo não fala nessas coisas, sabe por quê? Porque os antropólogos que estão perseguindo os missionários cristãos, preservam isso lá no meio dos índios. Os mesmos antropólogos do governo que perseguem os missionários crentes, eles conservam isso lá. Eu, por exemplo, já vi uma cena gravada do índiozinho sendo enterrado vivo. Uma coisa pavorosa, a gente vê a terra se mexendo, que a criança tentando sair dali. Meus irmãos, são os próprios caminhos das nações, os próprios caminhos das pessoas. Ó, meu irmão, são os próprios caminhos nossos. Bate 3 vezes na madeira aí para não dar azar. Nós, os crentes, às vezes falamos, está amarrado. Eu não estou dizendo que falar está amarrado necessariamente esteja errado, mas às vezes pode estar. Pode estar, se a confiança esteja assim, no jargão. O que amarra ou desamarra na nossa vida, de fato, é Deus. Pode falar assim, ser certo, pode falar e não ser. Mas o fato é que são os próprios caminhos. Mas olha o que a Bíblia ensina. De vez em quando alguém me pergunta, e as pessoas que estão vivendo longe de tudo, que não tem a Bíblia, que não tem a pregação do Evangelho, elas estão seguindo seus próprios caminhos. Mas aí vem o verso 17 que diz assim, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Olha só, em todas as culturas, nas culturas que estão seguindo seus caminhos, nas culturas que estão criando seus próprios meios, diz o texto, contudo, Deus não ficou sem testemunho. Qual foi o testemunho? Mostrou sua bondade. Deus se mostra bondoso com todas as nações. Quando ele dá um testemunho, o testemunho de Deus é mostrando a sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo. Ou seja, cada vez que chove, Deus está dando testemunho de que há um Deus na terra. Cada vez que alguém colhe no tempo certo, dando colheitas no tempo certo, há um testemunho da própria terra, da própria natureza, da própria coisa criada, de que há um Deus, porque cada vez que vem a colheita no tempo certo, cada vez que o outono acontece no outono, o inverno no inverno, o verão no verão, a primavera na primavera, cada vez que alguém pega do fruto de uma mangueira e toma então uma manga, e ali há um testemunho da parte de Deus, que há Deus, há um Deus, que fez aquela árvore, que é fruto de uma semente, e que dá um outro fruto, que dentro de si tem uma outra semente, capaz de gerar uma outra árvore, e se multiplicar em milhares de outros frutos, porque o homem não pôde criar isso, o homem não poderia fazer isso. Cada vez que alguém toma uma água, ele sabe que o homem não consegue criar água. Cada vez que olha para uma rocha, porque só Deus faz pedra. Fala para o irmão que está do seu lado, só Deus faz pedra. Você sabia disso? Você sabia que só Deus faz pedra? Você sabia ou não sabia? Só Deus faz pedra. Eu visitei uma vez uma fábrica de pedras, para fazer joias, né? Pedras preciosas, assim, para fazer joias. Estava lá um homem, um senhor idoso, que faz as peças com as pedras e coloca nas joias. A vida toda, um homem já idoso e com muita habilidade, ele cortou aquilo numa serra e nós ficávamos com medo até dele cortar o próprio dedo. Uma habilidade tremenda. E ele fazendo aquelas joias ali. E eu estou olhando ele mexer e falando daquilo. E no final, quando ele apresentou algo que ele tinha feito, todo mundo bateu palmas. E eu cá comigo pensei, só Deus faz pedra. Ele cortou, esfregou para lá, esfregou para cá, bolou, colou, mas só Deus faz pedra. Só Deus faz manga, meu irmão. Você faz melancia? Só Deus faz melancia. Você faz taioba? Só Deus faz taioba. Você faz giló? Vamos dizer juntos, só Deus faz giló. Meu irmão, por isso que gilózinho é tão gostoso. Com angu, feito do milho, porque só Deus faz milho. E João Emílio também. Olha só, meu irmão. Só Deus faz, cada vez que há uma colheita. Mas só Deus faz um cidadão semelhante a você. Vira para o camarada que está do seu lado e diga, só Deus faz uma pessoa como você. Uma pessoa como você é demais. Só Deus faz um cidadão assim. Os irmãos lembram que eu contei aquela história do cientista que chamou Deus e falou com Deus, que falou com Deus assim, nós agora não precisamos mais do Senhor. E Deus então perguntou para ele, mas por quê? E ele respondeu, porque agora eu sei fazer um outro homem. Eu sei fazer um homem. E Deus sorriu, e ele com aquele avental de quem estava de cientista, fazendo experiência, disse para Deus assim, eu sei sim. E Deus falou, e você pode fazer um para eu ver? E ele, pois não. Estava quase dando uma aula de como fazer gente para Deus. E aí ele pegou e reuniu lá os apetrechos dele, e reuniu lá as ferramentas, pegou um balde, pegou lá aquela colher de pedreiro, e começou a juntar assim a terra, e pegou a água, e derramou a água ali no meio da terra, e começou a fazer um barro, e Deus perguntou assim, você costuma fazer homem de quê? Ele falou assim, do barro. Aí Deus falou assim, ah, tudo bem, pode fazer. Agora esse barro aí é meu, faça do seu. Pode fazer do barro, fica à vontade. Agora esse barro aí eu que fiz. Meu irmão, o texto está dizendo que a natureza, a obra de Deus é um testemunho. Então quando vem a colheita no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura. Meu irmão, eu disse na quarta-feira aqui na igreja, cada vez que nós nos alimentamos, cada vez que nós almoçamos, que nós jantamos, cada vez que tomamos café, cada vez que temos o alimento, era para nós nos tornarmos mais agradecidos a Deus. Porque o próprio alimento é um testemunho de que Deus existe. Porque, meus irmãos, eu não sei esse pessoal que diz que foi tudo um acidente. Esse acidente é o tipo de acidente que tinha que acontecer todo dia. Não é verdade? Como é que pode um negócio desse? É bom, um acidente que fez tudo dando certinho. Ô meu irmão, fez tudo dando certinho, que colocou vitaminas, sais minerais em todos os alimentos, né? E colocou o nosso corpo com as necessidades de vitaminas e sais minerais. E é interessante que o alimento é para o estômago, diz a Bíblia. O estômago, ele existe de uma maneira que ele foi feito para receber alimentos. Foi um acidente bem acontecido esse. E tem uma coisa, não foi um acidente. Foram milhares de acidentes que sucessivamente fez com que tudo desse certo. Irmãos, eu não tenho fé suficiente para acreditar nisso. Quando alguém me pergunta, por que você acredita em Deus? Eu digo, é porque eu não tenho fé. É por isso, eu sou muito racional. Comigo é racionalidade pura. Esse negócio de acreditar demais, para mim, não dá certo. Eu penso, mas como assim? Então, por que você acredita em Deus? Justamente porque eu sou racional. Agora, não vem você com conversinha também comigo, assim, de pessoa que acredita em qualquer coisa, não. Eu não acredito, sinceramente, se eu encontrar esse relógio ali no Largo do Bicão, no meio do Largo do Bicão, eu não acredito que isso veio sendo construído por si só. Ao longo dos milhares de anos. Que veio o metal, mas antes de metal ele era não sei o quê, e com o passar do tempo virou não sei o quê, e veio uma poeira e trouxe um outro elemento, e fez a coisa ficar viva. Eu não sei mesmo esse negócio de uma coisa que não era viva ficar viva. E é interessante é que para uma coisa que está morta ficar viva, tem que ter efeito de uma coisa viva. Mas eu queria saber como é que começou a primeira coisa viva, se tudo era morto. Ah, eu não tenho fé para isso não. Eu acredito em Deus mesmo. Meu querido, o texto diz, Deus deu tudo com fartura, porque há na Bíblia a revelação natural de Deus. Ou seja, por meio da natureza, Deus se revela. E uma outra coisa interessante, é que Deus deu isso, mas lá em Atos, capítulo 17, mostra que, Paulo falando, que os povos viviam assim mesmo, vivem assim mesmo, mas Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Ou seja, quando o homem estava vivendo, buscando seus caminhos, você pode ter vivido até agora buscando seus caminhos, mas há uma revelação de Deus para a sua vida, há uma boa notícia para a sua vida, há um recado que Deus é uma realidade. E o texto diz no verso 18, apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Não adiantou, o povo foi lá e ofereceu sacrifício. Diz o texto então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio, cidades lá perto, e mudaram o ânimo das multidões. Os judeus chegaram e causaram uma confusão naqueles que estavam ali ouvindo Paulo e Barnabé. Apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Meu irmão, agora a pergunta é a seguinte. Diante da pregação de Paulo, há um grupo ali que se revoltou e apedrejou Paulo, e a ponto de Paulo ser tido como morto. A minha pergunta é, qual é a sua reação à pregação do Evangelho? Você sabe que talvez você pode estar com vontade aí de me apedrejar agora. Apedrejar esse pastor, ele não acha que esse culto tem que terminar, não? Eu vou apedrejar esse pastor, eu nunca vi uma pessoa falar tanta coisa sem sentido. Eu vou apedrejar esse pastor. Ele está falando uma coisa até com sentido, mas eu me nego a receber isso. Eu vou apedrejar, eu vou atacar, eu não vou aceitar, eu vou evitar, eu vou criar resistência dentro de mim. Eu jamais aceitarei isso. Mas você pode ter uma reação com a boa notícia de Deus para a sua vida, diferente. Lídia, uma mulher da Bíblia, o coração de Lídia se abriu para a pregação como uma flor se abre. Você hoje terá a reação que você escolher. Você não veio nesse culto à toa, você não está aqui à toa de jeito nenhum, nenhum de nós está. E qual será a sua resposta ao Evangelho? Não é a sua resposta aos escândalos, às coisas que acontecem de errado nas igrejas, não é a sua resposta, se você concorda ou não concorda com isso ou com aquilo da igreja, não, é ao Evangelho, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para mudar a sua vida. Qual será a sua resposta quando você olhar para o seu prato de comida, quando você olhar para o céu, quando você olha ao redor, quando você vê tudo que Deus fez e Deus faz, qual a sua resposta? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, completa a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém.